Você está ouvindo Obscuridão Podcast.
Dos níveis mais baixos do mal que possamos conceber, supostamente existem seres etéreos dotados do mais profundo ódio, aguardando ansiosamente uma brecha para tomar o corpo dos vivos e provocar terrores e malefícios das mais criativas formas. Podem levitar coisas, falar em línguas desconhecidas, saber o mais profundo segredo e possuir uma força descomunal. Poderiam religiosos fervorosos, através de rituais milenares, nos libertar dessas legiões de inúmeros nomes? Seja bem-vindo ao Obscuridão. Eu sou Guilherme Silveira e hoje é noite de exorcismo. Vou rapidamente passar alguns recados para vocês antes de irmos para o tema. Novamente, eu agradeço o apoio, o contato e a divulgação de todos. Não tem sido fácil produzir o podcast e o carinho de vocês ajuda bastante. Eu já tenho recebido alguns relatos, mas ainda não há o suficiente para focarmos nesse tema. Portanto, mesmo que cada um de vocês não tenha passado por alguma situação inexplicável, eu tenho certeza que conhece alguém que tem algo a contar. Então eu peço que me enviem seus relatos para que venhamos juntos construir o programa. Acho importante para o apoio daqueles que passam por esse tipo de situação e para a nossa própria compreensão dos acontecimentos. Podem enviar por mensagem no Instagram e Facebook. Basta procurar por Obscuridão Podcast em ambos, que é bem fácil de enviar seu relato. Ou, se preferir, pode me enviar um e-mail para relatosobscuridão@gmail.com. Como estou abordando temas gerais, isso torna limitada a quantidade de episódios nesse caso. Por isso, para a continuidade do projeto, eu conto com a ajuda de vocês. E, claro, deixarei minha opinião refletida e pesquisada sobre os relatos que me forem enviados. Um outro benefício de seguir nas redes sociais é que eu coloco informações complementares dos episódios e temas diversos para vocês. Então pode seguir que vai ser bem legal e interessante. Também peço que recomendem o podcast para as pessoas que conhecem e até mesmo divulguem nos stories, que eu farei questão de compartilhar como símbolo de gratidão. E de antemão eu já agradeço a todo o apoio de vocês e espero que gostem do episódio. Estar possuído na concepção de várias religiões e crenças espiritualistas ter o corpo invadido e controlado por alguma entidade, seja ela do bem ou do mal, ou até mesmo o próprio demônio. O comportamento de quem passa por essa experiência costuma ficar irreconhecível. Em certos casos, a pessoa age como se estivesse dopada. Outras vezes, se contorce, esperneia e tenta agredir a quem está ao redor. A voz se altera drasticamente, como se realmente fosse de outra pessoa. A expressão facial muda, voltando ao normal somente quando o suposto espírito vai embora. As possessões aparecem nos textos sagrados, tanto de religiões ocidentais quanto de orientais. Foi através desses acontecimentos que nasceram fórmulas para expulsar qualquer espírito pernicioso do corpo de alguém, os chamados exorcismos. Os mais antigos foram encontrados em um sítio arqueológico da antiga Mesopotâmia e têm aproximadamente 4 mil anos de idade. Hoje em dia, os rituais de exorcismo são comuns em diversas religiões e das mais variadas formas. Em alguns países islâmicos, é realizado o exorcismo com água benta e leitura do Alcorão para a expulsão de espíritos malignos, chamados jins. No Brasil e na Venezuela, quando um membro da tribo dos índios Iecuanas está possuído, é realizado um ritual mágico com tambores e com chá de ayahuasca. Já os hindus na Índia queimam excremento de porco, puxam o cabelo do possuído e oferecem dinheiro ao espírito para fazer ele sair. No vilarejo indiano de Ujjain, durante as festividades de Ekadesi, os voluntários são pisoteados por vacas enfeitiçadas para proteção dos maus espíritos, já que esses animais são vistos como sagrados por lá. Já sobre o Brasil, os rituais acontecem também nas religiões mais comuns daqui. Por exemplo, na Umbanda, para espantar eguns, que seriam esses espíritos que atormentam os vivos, os umbandistas têm 3 rituais: o descarrego, a desobsessão e sacudimento. No primeiro, um pai de santo possuído por um guia, um preto velho ou caboclo, faz passes para a pessoa perturbada, no meio de velas, orações e queima de ervas. A desobsessão é uma conversa com a entidade, para convencer ela a ir embora. Já o sacudimento é uma cura pela purificação do espírito do possuído. Pode acontecer ao ar livre, na natureza. Há oferendas de comida e flores, e Exus, que seriam espíritos protetores. Eles podem ser invocados para ajudar. No islamismo, é recitando trechos do Alcorão que os exorcistas islâmicos libertam os possessos. As passagens do livro sagrado teriam significados ocultos, que indicariam a presença direta de Deus no escrito. E em casos extremos, vale até mesmo espancamento, já que isso, teoricamente, cansaria o demônio teimoso e faria ele ir embora. No espiritismo, basta uma conversa com o encosto. Nem sempre é necessária a presença do possuído, porque é possível cuidar do assunto numa ascensão à distância. O espírito perturbado se comunica pela voz do médium. Em alguns casos extremos, o possuído precisa comparecer para receber um passe, que seria uma canalização de energia que ajuda a promover o desencosto. Então, quando convencido, o espírito vai embora. No budismo, os espíritos que nos atormentam não são demonizados. Eles são vistos como seres que sofrem de ódio e por isso precisam de consultas de sabedoria e compreensão. Nos rituais, não tem nada de expulsar, machucar ou prender o espírito. A própria meditação é uma forma de acalmar em um diálogo mental. Cerimônias para purificar o corpo, a mente e a alma são realizadas por monges ou mestres espirituais budistas. Geralmente, incluem a intuição de escrituras protetoras e mantras especiais, incensos, oferendas de alimentos, flores e lamparinas. As igrejas protestantes, principalmente neopentecostais, baseiam seus exorcismos em orações e frases de autoridade para fazer o mal sair. Assim que o indivíduo se manifesta com gritos e gestos diabólicos, um membro de autoridade na igreja vai até ele e coloca as mãos sobre o possuído para libertá-lo, às vezes conversando com o demônio, questionando as suas intenções e até seu nome. O demônio é expulso com frases como "queime agora" ou "sai", e em seguida a sua libertação é finalizada nas falas do pastor: "Agora você está liberto em nome do Senhor", junto com orações e coro dos fiéis. No catolicismo, existe um método para identificar casos reais de possessão sem confundi-los com distúrbios psíquicos, já que, segundo a Igreja Católica, apenas 3% dos casos tidos como possessão demoníaca no passado poderiam ser levados a sério hoje em dia. Os outros 97% seriam fruto do fingimento ou de doenças diversas. O manual Ritual de Exorcismos e Outras Súplicas, editado pelo Vaticano e lançado no Brasil em 2005, descreve os 4 sinais do possuído: uso de línguas desconhecidas, domínio de informações estranhas e improváveis, força descomunal e aversão ao sagrado. O exorcismo só é feito na presença de familiares e amigos, que rezam enquanto o padre recita o evangelho, borrifa água benta e mostra a cruz, e ordena que o demônio saia, fazendo com preces e ordenanças, muitas vezes em latim.
Não adianta tentar de novo. Ele é meu.
Pai, me dê forças.
In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Exorcizo-te, imundissimi, spiritus, omnes incursio adversarii. Omni fantasma, omnes legio, in nomine Domini nostri Iesu Christi, eradicare et effugare, ab hoc blasmater Dei, ipsi tibi imperati, qui te de supernis, coelorum in inferiora te hae, demergi praesepti. Ipsi tibi imperati, qui mari ventis et tempestatibus imperavit. Audi ergo et time, Satana, inimici fidei, hostis generis humani, mortis adductor, vitae raptor, justitiae declinator, malorum radix. Formes vitiorum, seductor hominum, proditor gentium, incitator invidiei, origo avaritai, causa discordai, excitator dolorum, id istas et resistes, cum cias Christum dominum vias tuas perdere, ilum metue, qui in Isaac immolatus est, in Joseph venundatus, in agnum ocessus, in homini crucifixus, dende inferni triumphator fuit. Recet ergo in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, da locum Spiritui Sancto, per hoc signum sanctae, crucis Iesu Christi, Domini nostri, qui cum Patre et Eoden, Espírito Santo, vivit et regnat Deus per omnia saecula saeculorum. Amen.
No!
Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Obrigado. A dramatização foi criada apenas para exemplo, pois apesar de o trecho lido ser do livro Rituale Romanum, utilizado para fins de exorcismo até alguns anos atrás, é apenas um trecho de um ritual muito mais longo e com certeza sem tanto acontecimento cinematográfico. Vamos agora para os relatos principais.
Eu expulso!
O primeiro caso é de Anneliese Michael. Nascida na cidade alemã de Leibfing em 1952, Anneliese Michael começou a apresentar sérios problemas de comportamento por volta dos 16 anos. A família dela procurou ajuda médica. Ela já tinha um histórico de distúrbios mentais e epilepsia. Anneliese começou a ter alucinações sempre que rezava. Nessa mesma época, ela começou a ouvir ordens de vozes que vinham da sua cabeça. Mas nenhum tratamento resolveu a situação. E depois de algum tempo, desenvolvendo um comportamento agressivo, rasgando roupas e até mesmo defecando em público, Anneliese disse à sua família que estava possuída por espíritos demoníacos e implorou por ajuda. A casa da família, a essa altura, já era conhecida da vizinhança como um lugar onde coisas estranhas aconteciam. Lá, Anneliese e seus pais viviam em uma rotina de medo e incerteza. Ainda que os médicos tivessem dito que a adolescente sofria transtornos psiquiátricos, a experiência da jovem parecia ir além do que qualquer diagnóstico médico conseguia descrever. Em 1975, a família conseguiu a autorização do bispo para realizar os exorcismos pelos quais ela acabou passando os últimos meses da sua vida. A essa altura, a Anneliese já tinha sido diagnosticada, mas se recusou a tomar os remédios prescritos para a esquizofrenia. Um padre e um pastor realizaram as sessões de exorcismos semanalmente em Anneliese. Os rituais demoravam até 4 horas. O padre Arnold Renz disse ter identificado vários demônios no corpo dela, entre eles os de Lúcifer, Judas, Nero, Caim e até Adolf Hitler, que teria falado com sotaque austríaco. Das sessões, há 42 horas de áudio gravadas. As gravações revelam diálogos entre os supostos demônios, gritos, sussurros, grunhidos e palavrões. Os exorcismos geralmente chegavam ao ponto de Anneliese precisar ser acorrentada. Foram 67 rituais em 9 meses de tratamento religioso. O processo resultou na morte de Anneliese, desnutrida e desidratada, pesando pouco mais de 30 quilos, em julho de 1976. A desnutrição foi ocasionada graças aos inúmeros jejuns aos quais ela se submetia, na crença de que isso afastaria os espíritos do seu corpo. Pelas condições da jovem no momento da sua morte, os seus pais e os dois padres responsáveis pelos exorcismos foram considerados culpados por homicídio negligente. Apesar de nunca ter gostado de falar a respeito da morte, Ana, a mãe de Anneliese, disse que não se arrepende das suas escolhas. Extremamente religiosa, Ana acredita que a filha precisava realmente passar pelos rituais. Ela diz: "Eu sei que nós fizemos a coisa certa, porque eu vi o sinal de Cristo nas mãos dela." Ana disse também que a filha morreu para salvar outras almas pecadoras. Quando falou sobre a filha antes das sessões de exorcismo, Ana, que deu entrevista já por volta dos 80 anos, disse que Anneliese era uma menina gentil, amável, doce e obediente. Ela diz: "Mas quando ela estava possuída, era uma coisa não natural, algo que não se pode explicar." O caso envolveu a Igreja Católica também, que em 1984 pediu que o Vaticano revisasse os rituais de exorcismo com base no caso de Annelise. Então o novo ritual acabou sendo publicado somente em 1999. O filme O Exorcismo de Emily Rose, de 2005, foi inspirado nesse triste acontecimento.
Eu expulso!
O próximo caso é de Roland Doe. Robbie Menhai, ou Roland Doe, que a Igreja Católica alterou o nome dele após o evento, foi um menino de 13 anos que teria vivido em 1949 na cidade de Cottage, em Maryland, nos Estados Unidos. Ele vinha de uma família devota à Igreja Cristã Luterana e, como era filho único, foi privado de diversão e brincadeira com outras crianças da sua idade por causa da Segunda Guerra Mundial. E então, já que ele não podia sair de casa, o seu tutor, conhecido como Tio Harriet, era a única companhia. Harriet era espírita e lhe apresentou uma tábua Ouija para que Rob pudesse se comunicar com os mortos, desde que ele seguisse a religião. Por volta de 1948, o tio Harriet morreu e, desolado, Rob teria tentado contatá-lo algumas vezes, utilizando o instrumento que ganhara do tio. Poucos dias depois, os pais do menino começaram a ouvir estranhos barulhos durante a noite, assim como passos no sótão da casa e ruídos de assoalhos sendo arranhados. Os eventos começaram a ficar ainda mais bizarros quando Rob, que já apresentava um comportamento estranho, passou a mexer móveis com a força do pensamento, além de ter destruído um vaso de água benta que estava em sua cabeceira, mesmo estando completamente amarrado. Assustada, a família contatou o pastor luterano Luther Miles Schulz, pedindo ajuda. O religioso chamou posteriormente médicos, psiquiatras e psicólogos para avaliar o comportamento do menino, mas todos eles saíram sem resposta. Em 17 de fevereiro de 1949, Schulz levou Rob para dormir em seu dormitório e o colocou ao lado da sua cama, amarrado. E durante a noite, o reverendo relatou que, enquanto dormia, os móveis e coberturas mudaram de lugar, além de estranhas rachaduras terem aparecido em todo o prédio. Uma pesada cadeira de aço também foi arremessada contra a parede pelo menino, que milagrosamente teria se livrado das amarras. Acreditando que Rob estava possuído, Schulz chamou o padre católico romano Edward Hills para fazer um exorcismo no hospital da Universidade de Georgetown, uma instituição jesuíta. Já na primeira sessão, Rob fez um ferimento grave no padre, e o ritual teve que ser interrompido. Quando Rob foi para casa descansar, os seus pais notaram que no seu corpo haviam dizeres feitos em sua própria pele, com palavras profanas, como inferno e Satã. A família então pegou um trem para St. Louis, onde se encontraram com o padre Raymond J. Bishop e o reverendo Williams Balder, ambos da Igreja Católica, que assumiram o caso. Juntos, eles notaram que o garoto tinha aversão a elementos sagrados, tais como água benta, bíblias e crucifixos. Após pedir permissão para realizar novos rituais, o padre Walter Halloran fez o exorcismo na ala psiquiátrica do hospital da Universidade de St. Louis. Nas 30 sessões diárias, Halloran chegou a quebrar o nariz, dada a força descomunal que ele dizia que Rob tinha enquanto estaria com o diabo no corpo. Quando completou um mês de exorcismo, em 18 de abril de 1949, Rob teria acordado, dizendo que não se lembrava de nada. A família mudou de casa e, segundo relatos, o menino não foi mais atormentado. Como prova do caso, estão os testemunhos do padre Halloran, que posteriormente disse aos jornalistas que foi muito manipulado pela imprensa para dizer o que as pessoas queriam ouvir, e os diários feitos tanto no hospital da Universidade de Georgetown quanto na Universidade de St. Louis. Em 1997, o escritor Mark Opsasnik fez um profundo trabalho de investigação sobre o caso, levantando testemunhos contraditórios tanto de Halloran quanto dos jornalistas que cobriram o caso em Georgetown. Ele concluiu no livro que as histórias se entrelaçam todo o tempo. Enquanto uma parcela das pessoas que acreditam na existência de Rob fala que ele viveu em Cottage, outros afirmam que ele era, na verdade, um cidadão de Mount Rainier, também em Maryland. O primeiro jornal a relatar a história do exorcismo foi o The Washington Post, que usava, basicamente, relatos de Luther Miles Shoes, o primeiro pastor a atender o menino. Outras publicações, como The Evening Star, além dos jornais locais de Mount Rainier, apenas usavam uma série de suposições em cima da história. Em 20 de agosto, o The Washington Post publicou um enorme relato do caso, citando agora os nomes dos padres envolvidos no exorcismo. Segundo eles, durante o ritual, Rob gritava e só falava em latim. Foi esse artigo que inspirou o escritor William Peter Blatty a escrever o romance O Exorcista, que deu base para o filme de 1973. Espero que este episódio tenha esclarecido para você do que se trata os exorcismos e da influência religiosa que existe até hoje, sobre até que ponto o mal provém do ser humano e quem sabe até te feito lembrar algum acontecimento onde uma pessoa não era exatamente ela mesma. Muito obrigado por ouvir este episódio e adeus.